Audiobook grátis apresenta Pés, soluçando. Ele com a sensibilidade de homem procurava compreender. Como, criatura? Sim, Teodureto. Eu sou uma desgraçada. Não espero mais nada da vida. Só. Sozinha. Sem mãe, sem pai, sem ninguém. São todos tão maus, tão indiferentes que não me entram no coração. O único bem da minha vida é lembrar aquele tempo de amor em que você me respeitou, e toda noite eu penso e é essa lembrança que me dá coragem para não morrer. Toda noite eu sou a Argemira das Laranjeiras. Neste momento, os dois, Teodureto a olhá-la, ela de rorro a soluçar, ouviram bater a porta. Argemira ergueu-se de um pulo. Teodureto perguntou um quem é? E um comendador do hotel da empresa que costuma vir a esta hora. Mas não me olhe assim, Teodureto. Por Nossa Senhora, que diga o meu coração. Se você duvida, faça o que quiser. Mas lembre que o há em matar tudo, o há em desfazer o coração que mais tem pedido por você. Teodureto teve um impeto, mas recuou, passou a mão pelos olhos, e perguntou baixinho, e agora, como hei de sair sem te comprometer, Argemira? E o... Ponto ela murmurou como se desse escapada a um amante, sais pela porta do meu quarto, na ponta dos pés. Como é bom o meu sonho. Como compreendeu a pobre alma da sua Argemira. Puxou-o, meteu-o no quarto que tinha uma porta para o corredor, agarrou-lhe a cabeça num perdido êxtase d'amor, beijou-lhe os olhos, a face, a boca, murmurando, sussurrando, Teodureto. 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 Como nas Laranjeiras. Teodureto, meu bem. Teodureto, como outro dia, quando papai estava em casa, de noite. Teodureto. Mas bateram de novo. Ela despegou-se dele, rápida, fechou a porta. E Teodureto ouviu na sala a voz do comendador, grossa e idiota, Mandriona. Estava a dormir, hein? Então, sem saber, saiu, na ponta dos pés. Quando se veio na rua a caminhar depressa, ágil e leve, achando em todas as coisas uma alegria nova, Teodureto sentiu a sensação deliciosa que não mudara, que era moço, que desejava, que descia as Laranjeiras com a vontade de voltar, que subitamente readquirira o desejo contido 15 anos passados. E as damas e os cavalheiros balneários viram entrar no hotel um outro Teodureto, cuja mocidade apagava mesmo uma triste calva e a ruga do lábio. As senhoras da melhor sociedade não tiveram apenas um digno movimento de repulsa, foram presas de medo, o M medo galopante. Marguerite Pontes conservava-se sempre exemplar a olho nu. Com amantes ou sem amantes, o comportamento era irreprochável. Há comportamento e comportamento. Para uma senhora de sociedade nem o flirt, que é uma concessão moderna e americana, nem a insistência de um camarada, que é a renovação dos sigisbéus venezianos, pode ou deve ser considerado prova de mau comportamento. Mas uma senhora apaixonar-se, deixar o marido, passar a viver com outro cidadão, sem cumprimentar as conhecidas damas da mesma classe para lhes dar a elas o prazer de olhá-la com desprezo, ao menos, isso sim, isso é imperdoável. E Marguerite Pontes fora assim. Begia, inteligente, passara de respeitável a desabusada, precipitara-se do templo da justa medida ao precipício do amor, e de modo tão escandaloso, que se tornara necessário deixar o Rio cidade de um puritanismo cada vez mais severo, como ninguém ignora. Quando, pois, em Santos, o transatlântico pôs-se em marcha e eu vi surgir no deck da direita, de vestido branco, envolto em gazes verdes, a linda e escandalosa Marguerite Pontes. Foi com o maior respeito que lhe beijei a mão. O imenso prazer. E verdade. Há quase um ano que não. Nos vemos. Vê aí para o Rio? Infelizmente. A Europa é a esperança remota. Eu também. E venho de Buenos Aires, ou... antes, de Montevidéu. Venho só. Você vai ajudar-me a passar estas horas. Quer dizer, vou ter a felicidade de não me aborrecer. Falamos de Buenos Aires, essa Paris Pampa, falamos de Londres, onde havia 4 anos encontrara a ela e mais ao marido. Deli em julho, fazendo Tamisa numa barca. Flórida, com todo de seda carmesim falamos. De Paris, do Regina Hotel, da Abba e do Ailibert, da Rue de la Paix e por consequência. Dissemos mal da colônia brasileira em estado. de civilização. Margaret Pontes continuava a ter espírito e, apesar de certos exageros de vocábulos e de atitude que poderíamos considerar as extravagâncias copiáveis de uma titular russa, continuava a ser integralmente senhora. Tratei-a como tal. Não pensei em flirts, nem quis indagar do seu caso. Tenho lido muito o Eclesiastes. Coelete, que pode não ser o rei Salomão, mas não deixa de ser por isso profundo, assegura, tudo é vaidade. Nada de novo sob o sol. Para que ter vaidade e praticar a impertinência de querer saber de coisas iguais às outras? Conversamos, pois, como camaradas até ao terceiro signal para o jantar, desci a vestir-me, jantei, e quando de volta à ponte, encontrei a orquestra em um baile, o fatal baile dos transatlânticos. Margaret Pontes estava decotada, de vestido de tafetás negro, sem uma joia. Quer dar-me o braço e levar-me lá para cima? Subimos ao último tambadilho, quase deserto. Ela deixou-se cair numa cadeira de viagem, pediu-me cigarretas, aquelas egípcias com essência de azar e ou. Estou um pouco nervosa. Por quê? Acha vê pouco? Volto ao Rio, homem, e para a casa de minha família. Como? Ela riu, suspirou, acabou a felicidade. Não é possível. A felicidade, disse um filósofo, é o desenvolvimento da nossa vida em conformidade com as suas tendências. Sabe ver quais são as da minha vida? E como eu me calasse? Meu caro amigo, que juízo faz de mim? O melhor possível. Não é responder. E dizer tudo. Quando soube que eu abandonava Pontes. Pensou assim? Julguei que o abandonava para não fingir. E agora? Tenho a certeza de que sofre. Não é bem sofrer, é convalescer da aventura. Sabe que eu fugi com o Alberto, estudante. De medicina? Que loucura uma para aqui. A fatalidade. O H. Imagina o que se. Não disse de mim o fugir, quando não era preciso, desmoralizar-me quando poderia conservar marido, amantes, e prestígio. Como deviam ter sido más para mim as que conservam. Tudo. Nada para ser odiado como cometer. Atos que o cornum não pôde explicar. E este ato, meu caro, precisaria de ser explicado pela ilusão que vive nas almas. Olhe, C.A., você sabe que, antes de fugir com o Alberto, tive amantes? Francamente. Tive um 5, Pontes, a bondade em pessoa, nunca desconfiou, ou melhor, não se apercebeu. Eu tinha-os como se tem um objeto. Não os amava, não me diziam nada, senão o vago prazer de ter um amante, de ser bem, de ser desejada. Quando Alberto? Que Alberto? Não faça perversidade. Ele era um simples estudante, mas o amor não espera carta. De bacharel. E a Margaret amou? Admirei, exaltei-me. E talvez mais. Quando esse menino foi para a pensão ao lado do nosso palacete, tinha por ele exatamente o que tinha pelos outros. Divertia-me, sem o sentir. Dalma a meu lado. E fazia loucuras, obrigava-o a vir a casa, quando Pontes não estava, encontravam nos chás. Banalidade. Como vê deve estar lembrado, Pontes subia a ver a fábrica de vidros, uma vez por semana. Quando chegava, telefonava logo da cidade. Evitava sim, coitado. A surpresa se eu tinha certeza, ao passar das 11 sem telefone, que meu marido ficara na fábrica. Ora, um sábado, ao chegar do jantar das Camargo, às 10, encontrei Alberto. Conversamos até 11:30 e quando ele saía eu lhe disse. Enfim. Vens dormir hoje aqui, e teu marido está na fábrica. Se não telefonou, é porque não desceu. Margaret. Podes ficar tranquilo. E que a posição é falsa. Acho desagradável ser corrido. Espera até uma hora. Se até lá estiver a janela aberta, ele não veio. Saltas o muro para não entrares pelo portão e pulas a janela. Margaret. Tens medo? Ele sorriu e saiu. Pontes não telefonou nem chegou. mandei dormir os criados, fechei todas as portas, esperei cheia de desejo e de curiosidade. A uma hora veio assomar ao muro Alberto em pijama. Levei-o no escuro, nas pontas dos pés, até o meu quarto, que era no salão da frente do primeiro andar. Nunca fizera aquilo, nunca tremera tanto, nunca sentira uma anciã assim. Por quê? Era como se a minha alma esperasse alguma coisa de enorme, de imense. Ele olhou o quarto, viu as janelas que abriam para fora, espreitou o jardim, onde bem embaixo das janelas havia um grande canteiro de cravos. Depois caminhou para mim de súbito, com um ímpeto voraz do assassino e eu desfalecia nos seus braços fortes, quando ouvimos o portão ranger. Ranger, fechar-se, e passos fur.